Vamos continuar a ver um pouco sobre a vida do Rabi Shimon Bar Yochai. Rabi Shimon Bar Yochai é uma pessoa que aconteceu muitos milagres com ele. E a Gemara conta que na época dos romanos foi decretado sobre os judeus que não podiam cumprir a mitzvah de Shabbat, Milá, Nidá e assim por diante. E os sábios falaram: quem é que vai conversar com o governo romano para anular esse mau decreto? E no final das contas eles chegaram à conclusão: vai Rabi Shimon Bar Yochai, Sheu Melumad Benissim. Vai Rabi Shimon Bar Yochai, porque ele é um sujeito que vive com milagres, ele tem o aprendiz do milagre. E assim foi. Rabi Shimon Bar Yochai chegou em Roma e um shed, um demônio, não sei se é a melhor tradução, entrou na filha do César. A mulher até traz o nome dele. Não costuma ficar falando os nomes dele. E ela ficou meio mexigna. Rabi Shimon Bar Yochai falou: eu tiro, eu vou curar ela. E Rabi Shimon Bar Yochai ordenou para que esse cheiro saísse dela. E agora ele tinha como recompensa, o César falou: você pede uma recompensa. Logicamente, Rabi Shimon aproveitou a oportunidade e pediu para que ele rasgasse o decreto que ele fez sobre o povo de Israel. Em outro lugar, o Midrash conta que uma vez o Rabi Shimon Bar Yochai usou também da sua força para poder dar uma lição de moral nos seus alunos. Uma vez, um dos alunos do Rabi Shimon Bar Yochai viajou para fora de Israel e quando ele voltou rico. E todos os colegas estavam olhando para ele e estavam invejosos. E estavam também querendo ir para fora de Israel para poder ficar rico. Rabi Shimon sentiu, sabendo do que o povo está pensando, ele levou todos os alunos para um vale e lá ele rezou e falou: bicá, bicá, vale, vale, se encha de moedas de ouro. Assim começaram a escorrer moedas de ouro para todo lado. Aí Rabi Shimon virou para os alunos e falou: olha, vocês querem ouro? Tá aí, pode pegar. Pega quanto vocês quiserem. Só saibam de uma coisa: todo aquele que pega agora está pegando a sua parte do mundo vindouro. Porque Matan Shara Torah é Laolam Haba. A recompensa pelo estudo da Torah é no mundo vindouro. Quer pegar? Pode pegar. Mas eu acho melhor deixar aí. Em diversos lugares no Talmud nós vemos como Rabi Shimon Bar Yochai se ressaltava e era um sábio muito acima da média. Por exemplo, tem uma Gemara que fala: Chavirim sheyoskim batorah mafsikim likriat shema, ven mafsikim litfila. Tem uma Gemara que fala que uma pessoa, até o termo usado, chavirim, colegas de estudo de Torá, que se ocupam do estudo da Torá, devem parar o seu estudo para falar o Shema, para não passar o horário do Shema, mas eles não param para rezar. Pode terminar de estudar, vai rezar. Mas vão ficar estudando o tempo todo. Disse o Rabi Yochanan: Lo shanu ela kegon Rabi Shimon Bar Yochai va chaverav shetoratan umanutan. Não estamos falando de qualquer um, não estamos falando de qualquer sábio, diz o Rabi Yochanan. Nós estamos falando apenas de pessoas como Rabi Shimon Bar Yochai, que Toratan Manutan, que a Torá deles é a profissão deles. A vida deles é estudo da Torá. Esse sujeito, de fato, não para para rezar. Estuda. Mas outras pessoas que estudam, mas não é que o estudo é, ele é o estudo. Eles estudam. Eles devem parar para se filar. Então, Rabbi Shimon Bar Yochai, você vê que era um tipo de pessoa completamente diferente. Ele era um estudo ambulante. Tem outro lugar que o próprio Rabbi Shimon fala. Rabbi Shimon Bar Yochai fala em Masechet Sukkah. Eu posso, graças aos méritos, ele não fala claramente isso, mas graças aos méritos, ele diz, eu posso aguentar e suportar todos os pecados do mundo inteiro, do julgamento final, desde o dia que eu fui criado até hoje. E ele fala, e se o Elazar, o meu filho, estiver junto comigo, são méritos tão grandes, que desde a criação do mundo até hoje. E se Yotam Benuzial estiver junto conosco, nós três podemos carregar, suportar os pecados desde o início do mundo até o fim do mundo. E de fato, o Midrash, a Gemará, testemunham, a ver com a paraxá dessa semana, que durante toda a geração, enquanto o Rabbi Shimon Bar Yochai estava vivo, nunca apareceu um arco-íris no céu. E nós sabemos da paraxá dessa semana que o arco-íris é um sinal não positivo. Quer dizer, Hashem está querendo dizer, estou descontente com o comportamento de vocês. Teoricamente, eu até destruiria o mundo, mas eu prometi e jurei para o Noach que nunca mais eu destruo o mundo. Então está aqui um sinal para você saber que tem que fazer tshuva. Na época do Rabbi Shimon Bar Yochai nunca apareceu um arco-íris no céu. Ou seja, o mérito dele era tão grande que por mais que eventualmente a geração tinha as suas falhas, o que ele conseguia de coisas boas era tão pesado que pesava e contrabalanceava todos os pecados da geração. Tem também uma Gemara onde Rabbi Shimon fala que eu vi o grupo de pessoas que são chamados Bnei Aliyah, pessoas elevadas, pessoas que recebem a face da divindade, conceitos extremamente profundos. E ele diz que são muito poucas pessoas. E se são 1000 pessoas, eu e meu filho fazemos parte do grupo. Se são 100 pessoas, eu e meu filho fazemos parte do grupo. E se só são 2 pessoas, eu e meu filho somos as pessoas. Ele era uma pessoa tão grande que gerações depois do falecimento dele, muitas gerações depois, na época do Talmud, ele era da época da Mishnah, na época do Talmud, depois de quase 500 anos, talvez, as pessoas ainda abençoavam e rezavam para ter filhos como Rabbi Shimon. Conforme a Gemara traz lá, o Rava fala na Gemara, toda aquela mãe que vai dar a luz deve pedir que seja a sua vontade, Hashem, que eu tenha um filho como Rabbi Shimon. E se não, melhor não dar a luz. Quer dizer, era tão forte que as pessoas queriam muito ter um filho tão, tão elevado como Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, além de constar inúmeras vezes na Mishnah e no Talmud, o Rabbi Shimon Bar Yochai, além daqueles livros que nós mencionamos há 2 dias atrás, o Sifri, que é escrito sobre Bamidbar e Dvarim, são Midrashim, sobre Bamidbar e Dvarim. Ele tem também um outro livro, que é um livro sobre o livro de Shemot, da Torá, que é chamado Mechilta de Rashbi, Mechilta de Rabbi Shimon Bar Yochai. O Mechilta de Rabbi Shimon Bar Yochai, porque existe um outro livro também chamado Mechilta da época, que era o Mechilta de Rabbi Shmael. Além disso, é o nome do livro, o Midrash. Além disso, o famoso livro do Zohar, o famoso livro do Zohar é atribuído ao Rabbi Shimon Bar Yochai. Existia um outro grande sábio na época da Mishnah que chamava-se Rabbi Nechunya ben Hakana. Rabbi Nechunya ben Hakana também é atribuído a Ana Bechoach, aquela tefilá. Ana Bechoach, Vilati Mincha, é atribuída também a Rabbi Nechunya ben Hakana. Rabbi Nechunya ben Hakana escreveu também um livro muito básico da Kabbalah, talvez não tão conhecido, mas é um livro entre as pessoas que estudam de fato Kabbalah e não essas coisas por aí que inventam e dão o nome do que querem, é chamado Sefer HaBahir, livro do Bahir, um livro extremamente profundo de Kabbalah, foi escrito para Belechunia Ben Akana. E depois dele, ele viveu um pouco antes do Rabbi Shimon Bar Yochai, e logo depois veio o Rabbi Shimon Bar Yochai e compilou o livro do Zohar. O livro do Zohar não quer dizer que ele tentou escrever o livro do Zohar, ele não escreveu nada, ele não redigiu isso. Ele compilou todas as ideias que estão no Zohar. Mas, naquela época, era uma época onde todo o estudo da parte mística da Torá não era passado para qualquer um. Era uma coisa muito fechada. Era transmitida de pessoas, são chamadas de Yodei Chen. Pessoas que sabem estudar Kabbalah direito, não é qualquer um. Era passado de pessoa para pessoa de uma forma muito escondida. Só mais para frente, no século, mais ou menos, século 13, 14, 1300 e pouco, que começou a ter alguns grupos fechados de estudos. Até então era a pessoa ensinava para a pessoa. Aí começaram a montar alguns grupos, teve até muitos problemas na Europa por causa disso, porque pessoas começaram a achar, quem sabia que tinham esses grupos, começaram a achar coisas ruins sobre essas pessoas, começaram a achar que eles estão inventando história, ou estão querendo montar movimentos messiânicos, etc. Teve um pouco de bagunça, mas eram grandes sábios que estudavam Kabbalah em grupo. Por exemplo, um deles que ficou mais famoso era Moshe Chaim Lutzach, o Ramchal, que escreveu o Mesilat Yesharim e outros inúmeros livros. Mais para frente um pouco, começaram a ter grupos um pouco maiores e mais organizados, isso no século XV, XVI, época do Rabbi Yosef Karo, o famoso Ari, Ari HaKadosh, Ariza, e outros que viveram em Tzfat, o Ramat, Rav Moshe Cordovero. Aí começou a abrir o leque um pouco mais, mas eram sempre grupos fechados de estudo entre essas pessoas. E essas pessoas começaram a escrever livros. Então começou a ter um pouco de divulgação. Quem sabia estudar dentro dos livros tinha um acesso um pouco mais fácil a estudos de Kabbalah. Embora grande parte desses livros são livros que uma pessoa que não entende muito de Kabbalah lê de uma forma muito simples. E está lá, por exemplo, o livro do Ramchal, o livro Mesilat Yesharim, é um livro que qualquer um pode estudar, muito fácil de estudar, e você não tem conhecimento de Kabbalah, você nem enxerga que dentro de cada assunto tratado lá tem um monte de Kabbalah por trás. É um livro muito bonito, com informações super importantes, e você lê e pronto. Tem pessoas que têm uma visão maior, entendem de Kabbalah, conhecem a parte mística da Torá, quando estudam Mesilat Yesharim, conseguem enxergar coisas muito profundas escritas nesse livro. E bem mais para frente, no século XVIII, quando começou o Hassidismo, o Baal Shem Tov começou a difundir o estudo da Kabbalah de uma forma mais aberta para o povão mesmo. Era, na verdade, uma forma de dar força, não dá para entrar agora nos mínimos detalhes, mas era uma época onde os judeus estavam vivendo uma vida muito difícil nos países da Europa Oriental, e para dar uma força para eles e um ânimo para eles, ele resolveu que chegou o momento de espalhar um pouco dos estudos de Kabbalah, e ele deu ao nome desse estudo de Kabbalah fácil, quer dizer, para o povão, não adianta explicar conceitos muito profundos, ele chamou isso de Hassidut. E assim ele começou devagarzinho a espalhar. É o que hoje em dia se tem muitos livros de Hassidut, embora tem livros que são muito profundos. Então esses não é para qualquer um. Tem aqueles livros que são mais simples, coisas bem detalhadas, explicadinhas, que dá para qualquer pessoa entender. Mas tudo isso surgiu lá no passado com Rabbi Shimon Bar Yochai. Ele foi aquele que compilou todas as informações que tinham da Torá mística desde o Sinai, que foi transmitido para Moshe, isso também faz parte da Torá. Ele compilou todas essas ideias e um pouco, bem mais para frente, isso foi escrito. Como o livro do Zohar, que na verdade só surgiu uns 1000 anos depois do falecimento do Rabbi Shimon Bar Yochai, que surgiu de fato como um livro o Zohar. Mas ele já era compilado desde então e transmitido de pessoa para pessoa.